a razão das suas lágrimas. O nosso texto base está em Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44, que eu gostaria de ler agora com vocês. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44. Vamos direto ao assunto. A razão das lágrimas de Jesus. É isso que me deu o desejo de colocar como título a razão das suas lágrimas. Veja lá. Jesus chorou ao ver a cidade de Jerusalém. E por quê? O verso 41 diz: Jesus, no caso, está oculto aí no verso, chorou com pena dela. Então, o verbo chorar não significa apenas derramar lágrimas, mas significa derramar lágrimas com choro alto, lamentando, sentindo-se aflito. E Jesus, naquele momento, se enlutou. É incrível como chorar aqui significa chorar pelo luto, chorar com o espírito de luto, chorar por causa da morte. Vocês se lembram que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro, não é isso? Por que ele chorou antes de ressuscitar Lázaro, se ele mesmo já havia dito aos discípulos que iria para lá para ressuscitá-lo? Ele chorou em razão dos efeitos que a morte produz no ser humano. Ele viu a aflição que a morte produz, pois ela é um elemento estranho na vida do homem, como nós veremos aqui. Então, ao chorar alto, Jesus se sentiu aflito, enlutado, tanto pela cidade como também pelos seus moradores. A segunda pergunta, só estamos dando um apanhado no texto para saber onde nós estamos. Que profecia futura foi dada por Jesus acerca de Jerusalém e aos seus moradores? Então, diz o verso 43 e 44, pois chegarão dias em que os inimigos vão cercá-la. Jesus fala de inimigos cercando a cidade. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito chegou em Jerusalém e a arrasou, deixou em escombros, em ruínas, não ficou pedra sobre pedra. Você que já estudou história geral sabe que chegou um momento em que o imperador romano chamou o general Tito, um sanguinário, e disse: vá lá e mate todo mundo, criança, mulher, barbarize e arrebente, jogue no chão a cidade, ponha fogo tudo e queima tudo e quebra tudo. E ele fez isso. Muito bem. Chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Então perceba que haveria uma pressão. Jesus está antevendo isso. Ele está percebendo isso. E ele continua: eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Então Jesus já está dizendo: vocês não vão escapar, não tem como. Você percebe que às vezes eu não gosto de não é que eu não goste, como é que eu poderia dizer? É difícil para mim tentar mostrar para você que um Deus bondoso permite uma coisa dessa. Ele permite uma coisa dessa por quê? Porque não é a escolha dele, é a escolha nossa. As pessoas tomam uma posição e sofrem, né, os efeitos daquilo que eles apostaram. Afinal de contas, a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra. Agora, repare bem neste porquê. Porque ele vai dar a razão. Por que todas estas coisas estão acontecendo? Por que Deus está permitindo isto em suas vidas? Porque você não reconheceu o quê? O tempo em que Deus veio para salvá-la. Certa vez, Jesus, ele estava em Jerusalém, e então os fariseus, uma secção do judaísmo, chegou perto dele e disse assim: Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matar você. Então Jesus disse: vá dizer para aquela raposa. Ele chamou Herodes até de raposa. Então ele disse: Jerusalém, ele falou para Herodes, depois falou para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja os mensageiros de Deus, vocês não me verão mais até que eu volte aqui e as pessoas vão gritar: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando ele falou isto lá atrás, isto está se cumprindo agora no nosso texto, tá? Então Jesus está entrando em Jerusalém, cumprindo o que ele disse lá atrás. Então ele está entrando e o povo está ali com ele: bendito, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, não é isso? O rei, glória a Deus nas alturas, né? Enfim, então Jerusalém não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Esse é um ponto muito importante que eu quero salientar. Então, o primeiro é que Jesus, ele chora e ele tem muita pena. A linguagem de hoje, a nossa Bíblia, ela coloca essa palavra pena, porque esse é o sentido real. Ele tem pena desta pessoa que está morta. Jesus está considerando Jerusalém como morta, tá? Jerusalém está morta, morta espiritualmente e vai morrer fisicamente. Lá na frente, vai ser destruída. Então Jesus está olhando para nós, eu não sei como é que ele está nos observando. Eu não sei como ele está observando a sua vida, como ele está observando a minha vida, mas ele pode estar nos observando como pessoas mortas ou vivas. Mortos espiritualmente, ou então, tá? Pessoas que por causa da morte espiritual não têm mais retorno, serão destruídas lá na frente. E a outra coisa, nós podemos estar perdendo a oportunidade de reconhecermos o tempo em que Deus está querendo trazer para nós a sua vida, o reino do céu para dentro do nosso coração. Podemos estar brincando, podemos estar tratando as coisas com desdém, podemos não estar empregando todo o esforço que poderíamos empregar para podermos crescer no Senhor e desenvolvermos nossa vida nele. Agora, vamos continuar. A terceira pergunta: Jerusalém tratava com desdém? Tratava com desdém os planos de Deus, e esta era a causa das lágrimas de Jesus, correto? Então, o desdém para com os planos de Deus era a causa das lágrimas de Jesus. No verso 42 diz: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, isto é, tornar-se amiga de Deus. Quando Deus chama você para estar em Cristo, Qual é o propósito de Deus? É tornar você em amigo dele. Abraão era chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele andou pela fé. A vida de Adão era marcada pela sua fidelidade, pela sua obediência. Deus falava com ele e ele agia. Você não vê Abraão realizando milagres, mas você vê milagres na vida de Abraão. Talvez você nunca realizou nenhum milagre, mas você pode ver milagres de Deus na sua vida. Você tem visto as atuações de Deus na sua vida? Deus tem sido presente, verdadeiro, real em sua vida? Então veja bem, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, isto é, para você se harmonizar com Deus, se unir com Ele, note que Jesus está falando com um povo religioso, Ele está falando com pessoas religiosas, com pessoas que creem, que têm a Bíblia, a Torá, que têm a palavra de Deus, o Pentateuco, e os salmos e os profetas diante dos seus olhos. Pessoas que aos sábados iam às sinagogas para aprender a palavra de Deus, para cantar para o Senhor, que comemoravam festas religiosas. E então Jesus está dizendo, ah, se você soubesse o que é necessário, o que é preciso. Agora repare bem, mas, isso é muito importante, mas agora, isto é, naquele momento, então eu faço uma marca, eu penso que é muito significativa, mas você não pode ver. Então lembra o que Jesus disse lá atrás? Chegará o dia em que vocês me verão de novo, e verão o povo gritando, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Tá? O povo está gritando, bendito que vem em nome do Senhor, glória a Deus, nas alturas, né? Mas a religião não consegue ver isto. Eles não conseguem ver a pessoa de Jesus nas Escrituras. Eles escondem o Senhor, eles distorcem Jesus, eles não querem ver. Eles não querem perceber que aquilo é um momento de Deus para a vida deles. Como este momento que nós estamos agora vivenciando. Este momento aqui é um momento de Deus para as nossas vidas. Esta igreja é um momento de Deus para as suas vidas. Este vídeo é um momento de Deus para a sua vida. Agora, você pode ver ou não ver, mas existe um porém. Deus pode estar cansado de alguém e precisa disciplinar esta pessoa e não vai mais permitir que esta pessoa veja o que ela precisaria ver. É isso aí. Agora você não pode ver isso. Isto é, tornou-se escondido aos seus olhos, oculto a você, encoberto. A sua mente já não consegue mais compreender. Você foi tão rebelde, você endureceu tanto o coração que você não consegue mais perceber. Lembra que Deus dizia no Velho Testamento, com relação a Faraó, endurecerei o coração de Faraó. Foi isso aí que ele fez. Deus endureceu o coração daquele povo a ponto de eles não mais desejarem Jesus, mas um bandido chamado Barrabás. Então aquele povo estava completamente endurecido. Nós podemos correr o risco de rejeitarmos Jesus por tanto tempo, mesmo seguindo-o, nós corremos o risco de rejeitarmos Deus, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. E num determinado instante, Deus começa a ocultar de nós aquilo que seria abundância de vida para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas vidas, para nossas famílias, para o nosso presente e futuro. Porque precisamos ser disciplinados. E Deus, então, não permite que nós compreendamos aquilo que precisaríamos entender. Jerusalém estava espiritualmente morta. Jerusalém era a capital religiosa, o centro espiritual religioso de toda a terra, e ainda o é. Jerusalém é a capital de três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As três religiões que creem num só Deus. Judeus têm sua origem em Abraão. O Islã também. E o cristianismo também. Abraão é o pai na fé das três religiões. Porém, o judaísmo vem de Isaac. O islamismo vem de Ismael, filho de Abraão com a sua escrava Agar. Tanto que Deus disse que os descendentes de Ismael seriam como jumento selvagem. Eles iriam brigar a vida inteira. E o cristianismo também vem de Abraão, até chegar em Jesus. A Abraão Deus prometeu uma terra. Aos islâmicos Deus disse que eles seriam nômades. E ao cristão Deus não prometeu nenhuma terra, mas a eternidade. Nós não estamos lutando por um pedaço de terra. Nós estamos lutando pela eternidade. Israel deveria guardar as leis de Deus e expressar a sua glória, a sua grandeza. Mas não foi isso que ela fez. E então o nosso texto fala de dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. O que é a morte física? A morte física é a separação do espírito, que volta para Deus, da alma que tem que comparecer perante Deus para ser julgada, pois a Bíblia diz ao homem está ordenado morrer uma só vez. Você não deve crer em nenhuma doutrina que se diga cristã, que diz que a alma do homem volta para este mundo, porque isto não é verdade. Ela passa por um aperfeiçoamento e volta. Isso é tão mentiroso, que se fosse assim, o mundo estaria melhor. Se a alma que vai à eternidade e passa por um desenvolvimento para ser aperfeiçoada, deveria trazer a este mundo algum aperfeiçoamento, e nisso não acontece. O mundo está se tornando cada vez pior, mais incrédulo, menos vida, menos amor, menos fé. Então a morte é a separação do espírito e da alma do corpo. O que é o corpo? Deus diz, o corpo do homem é pó, é barro. O homem foi feito do pó da terra. A ciência já há muito decifrou nossa química e disse claramente que nós somos uma composição do barro, além de outros elementos químicos e energia. Então existe em nossa estrutura o barro, o pó, a terra. E a palavra de Deus diz, lembra-te, homem, que és pó, e ao pó há de voltar. Lembra-te, homem, que és cinza, e às cinzas você há de voltar. Agora, a morte entrou no mundo, a morte física entrou no mundo, por causa do quê? Por causa do pecado. Ela é resultante da rebelião, da desobediência, da infidelidade a Deus. Deus diz, de todas as árvores do jardim, Adão, você poderá comer, menos da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que fruto era esse? Era uma maçã? É o que todo mundo coloca. Não era maçã. Ninguém sabe. Era um fruto qualquer. Podia ser uma amora. Podia ser uma laranja. Alguns ainda brincam, zombam, dizendo que era o sexo. Como poderia ser o sexo? Se Deus deu uma mulher ao homem e disse, multipliquem, encham a terra com a sua descendência. Então não era o sexo. O sexo era um prazer que o homem e a mulher teriam e dariam um para o outro. O sexo perfeito é aquele que é feito dentro do casamento. Fora do casamento é um erro, porque destrói a estrutura. E todos aqueles que praticam o sexo fora do casamento terão problemas dentro do casamento por terem feito fora. Viverão um casamento cheio de ciúmes, o casamento será uma prisão, será uma pressão constante, até que esse problema seja vencido. Então o casal precisa entender a razão do sexo e o momento do sexo para as suas vidas. O mais importante na vida do namoro e do noivado é a construção do relacionamento. Se você construir o teu relacionamento espiritual e psicológico corretamente, o sexo como consequência, como prazer consequente, acontecerá normalmente na vida conjugal. Então, o que é então a morte física? É a separação do espírito, da alma, do corpo. O corpo morre, fica inanimado, e o espírito volta para Deus. E a alma terá que comparecer perante Deus para receber a sua sentença. Ou fica no céu, ou vai para a punição eterna, o inferno. É assim que a Bíblia diz. Mas o texto fala, ou dá indícios, da morte espiritual. O que é isso? Senão uma vida afastada de Deus. Uma vida que não procura obter entendimento de Deus, da sua pessoa, do seu caráter, nem dos seus planos. E esta pessoa que vive dessa maneira, ela vive numa condição de espiritualmente morta. Porque ela não vive para a glória de Deus, ela vive somente para si, para os seus projetos pessoais. Ela não pensa em como glorificar a Deus. Ela não pensa em como propagar o reino de Deus. Ela não pensa como expandir o reino de Deus, mas ela só pensa nos seus interesses pessoais. Essa pessoa não quer ser uma bênção às outras pessoas. Por exemplo, um marido cristão que não pensa na proteção da sua casa, um marido cristão que não pensa na boa educação para os seus filhos, este é um exemplo clássico de um cristão morto espiritualmente. Por que não uma mãe que pelos mesmos propósitos não se preocupa? Por que não um filho que não se preocupa em honrar um pai e uma mãe, que se esforçam para lhe dar a boa educação cristã, para lhe ensinar o bom caminho com Deus? Se ele não honra a Deus, ele, este filho, é ou está na condição de espiritualmente morto. Um cristão que está na igreja, por exemplo, você vem há tanto tempo aqui e não aprende nada, não se esforça para guardar nada. Você está neste momento e não presta atenção em nada, não anota nada, você não quer crescer em nada. Por que isso acontece? Porque você trata as coisas de Deus com desdém. Então, Jesus, ao olhar para você, a única coisa que ele pode fazer é chorar. Ele já está antevendo a sua destruição, caso você não mude. E caso Deus ainda o queira. Porque algumas pessoas acham que Deus sempre vai aceitá-lo, mas isso não é verdade. Chega um momento em que Deus pode dizer, chega. Ele não disse isso a Saul, ele não disse isso a Sodoma, e ele está dizendo isto a Jerusalém. Você pode enxergar isso no nosso texto? Espero que sim. Você pode ver quando Deus lá em Apocalipse fala com a igreja de Sardes. Veja o que ele diz lá: eu sei o que vocês estão fazendo, tá? Para a igreja de Sardes. Vocês dizem, repare que eu assinalo, vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, na verdade, o que Deus está dizendo é que vocês estão mortos. Jesus está dizendo para aquele pastor e aquela igreja: eu sei o que vocês fazem. Vocês afirmam que estão vivos. Vocês confiam nas suas vidas. Eu creio em Deus. A minha vida com Deus está bem. Mas Deus está dizendo, eu estou dizendo a vocês que não está. Você está morto. Vocês estão mortos. Isto é, vocês estão vivendo longe de Deus. E vocês precisam consertar isso. Vocês precisam consertar isso enquanto é tempo. Então, a seguir, Jesus diz o seguinte: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Tá? Vocês têm conservado limpas as suas roupas. Vocês, quem? Estes alguns. Estes que têm conservado limpas suas roupas, andarão comigo vestidos de roupas brancas. Pois, de novo, essa conjunção, porque, tá? Merecem esta honra. São dignos desta honra. Vocês deram provas de que querem esta honra. Então, há pessoas dentro das igrejas que não estão dando prova alguma de que querem ser honrados por Deus na eternidade, que querem ser revestidos por Deus. Eles dizem, se acostumaram com a fé cristã, se acostumaram com as reuniões, se acostumaram com o vocabulário, se acostumaram com as regras, se acostumaram com o habitual. E agora eles dizem, Deus, eu creio em ti, eu sou de Deus. Mas Deus diz, você precisa provar que quer. Você precisa provar que quer ir para a eternidade. Você precisa provar que quer estar com Deus na eternidade. Você precisa então merecer. Há muitas pessoas que pregam que nós, no cristianismo, não precisamos merecer nada. Você está enganado. Nós precisamos provar, sim. Tanto que Jesus, para esta igreja, diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós estamos vivendo um momento difícil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que o cristianismo está realmente sendo atacado. Porém, nós precisamos provar com coragem que queremos estar na presença de Deus na eternidade. Veja bem, nenhum ser humano escapará da morte física. Infelizmente, não. A morte física veio por causa do pecado. Nós herdamos isso de nossos pais, Adão e Eva. Não há mais como retirar isso de nossas vidas. Porém, veja lá, para estes fisicamente mortos, Jesus os ressuscitará por volta, por ocasião da sua volta, desde que estes estejam unidos com Ele e merecendo essa ressurreição para a eternidade nos céus. Do contrário, estas pessoas serão ressuscitadas para outro lado, para a punição eterna. Eles ressuscitarão para comparecer perante Jesus e receber a justa recompensa, a sentença, a condenação. Não. Você não deve acreditar que uma pessoa pode levar as coisas de Deus com desdém e achar que Deus simplesmente a aceitará. Não a aceitará. Se você está tratando as coisas de Deus com desinteresse, esteja certo que você está em risco, colocando a sua vida em risco. Tá? Então, veja lá. A morte física provoca muita dor, mas a morte espiritual provoca dores maiores. Essa é uma verdade que eu quero que você guarde no seu coração. Vocês estão comigo ainda? A gente não pode ficar ligando o ar-condicionado devido às nossas, ao decreto sanitário. Correto? Eu espero que vocês entendam. Deve estar um pouco calor aqui, mas eu não vou ligar o ar-condicionado. Tá ok? Porque nós precisamos evitar todos os meios de contaminação. Então, nós choramos, tá, a morte de quem gostamos e estimamos, não é verdade? Você vai a um funeral e você encontra pessoas ali chorando, tá? Porque a morte física põe um ponto final no quê? Na convivência de quem nós prezamos e estimamos e amamos. Entretanto, nós não somos capazes de chorar a razão da existência da morte física. Nós choramos a perda de alguém, tá? Mas este choro muitas vezes se torna egoísta, porque deixamos de compreender por que a morte física está no mundo, por que ela existe. Por que ela existe? Por que ela está lá? Ela não deveria estar lá. Veja quanta dor ela causa em nós. Neste instante existe um pai chorando a morte de seu filho. Existe um filho chorando a morte de um pai, de uma mãe. Existe neste instante uma mãe com o coração dilacerado por ver seu filho falecido em um caixão. E existe um pai e uma mãe chorando amargamente diante de um caixão completamente selado, em que ela não pode olhar para o seu filho pela última vez. Existem relatos, incríveis relatos de famílias velando um corpo de alguém que não pertence à família, por incrível que pareça. Existia um relato de um tal de senhor Aparecido, que morreu por outras razões que não pelo vírus, e a família estava velando e chorando o seu corpo, e de repente chegou o relatório dizendo que ele havia morrido pelo vírus, e a família disse: não, não morreu. E quando foram fazer a constatação, o corpo que eles estavam velando não era o seu aparecido, era outra pessoa. Um erro imperdoável. Então, existem tantas coisas, que a morte traz como dor, como lamento, como pranto ao coração humano, tá? Porque a morte não deveria existir. O ser humano não nasceu para morrer fisicamente. Por isso que eu digo a vocês, a morte física não é a única causa que traz a dor às pessoas neste mundo, mas a morte espiritual, que separa a criatura do seu Criador, tem trazido dores incessantes a indivíduos, famílias, cidades, países e ao mundo todo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a morte espiritual traz a promiscuidade para dentro do coração do homem. O homem vive um desgoverno. Ele se entrega à perversidade, ele se entrega à incredulidade, ele se entrega ao orgulho, ao egoísmo, e o que ele procura são apenas os seus planos. Ele deixa de procurar os planos de Deus. Em terceiro lugar, veja bem, por que que eu parei aí? Que é isso? Onde estou? Mudou tudo? Que está acontecendo com o meu programa? Não tem nada a ver. Vocês estão com a folha aí? Então me acompanhe, por favor. A morte espiritual é a causa de todos os males na raça humana, correto? Eu não sei por que isso está acontecendo ali. Pulou. É o meu programa, o PowerPoint, não aceitou aquilo que eu coloquei lá, e eu tenho certeza que coloquei, e prova a vocês depois que eu coloquei. Agora, veja lá, a morte espiritual é a causa de todos os males na raça humana. A raça humana está vivendo afastada de Deus. Diante das pressões e sofrimentos desta vida, o que ela faz? Em vez de depender de Deus, ela se recusa a se render a Ele. Há muitas pessoas que vivem em nosso meio, que são religiosas, que creem em Deus, que em vez de, ao ser provocada por meio das pressões e dos sofrimentos, em vez de se render ao Senhor e confiar nele, viver uma vida de fé, prefere viver uma vida egoísta, afastada dele, com todo tipo de orgulho, egoísmo, perversidade, uma vida desregrada, insegura, corrupta, medrosa, incrédula e cega às razões divinas para a vida humana. O que Jesus está chorando lá é justamente isso. Jerusalém, religiosos, vocês estão cegos. Vocês não conseguem entender a razão de Deus tê-los criado. Deus está olhando para nós e está questionando. Vocês conseguem entender a razão de estarem aqui? Vocês conseguem entender as razões de Deus tê-los chamado? Quais são os motivos? Quais são os objetivos? Eu já ouvi de muitas pessoas que me disseram, eu agora estou firme, eu agora entendi, bastou vir uma pandemia e eles se acovardaram e se afastaram. A fé que eles estavam professando se esfriou, se apagou. A palavra de Deus diz, Jesus disse, aqueles que viverem para buscar somente os seus interesses pessoais, nunca terão a vida verdadeira. Quem está espiritualmente morto, na verdade, tem o maior prazer em distorcer a palavra de Deus. Quando Jesus diz, aquele que vive somente para os seus interesses não tem a vida verdadeira, então vem aí o famoso crente para dizer, não é bem assim. Mas é assim sim. Se você só vive para si neste mundo, você não terá parte com Deus. Não terá. Afinal de contas, o que foi que Satanás disse para Eva no jardim do Éden? Foi isso que Deus disse? Que você morrerá? Não, não é bem assim. Deus está enganando vocês. Porque no dia que, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto que ele proibiu, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ter uma visão que só ele tem. Deus é egoísta. Ele distorceu as coisas. Alguém já disse para você que se você continua a estar na igreja, você vai perder os maiores prazeres da sua vida? Você que é jovem vai ouvir isso constantemente. Imagine, todos estão fazendo sexo e você não faz porque é cristão. Todos estão se masturbando, o prazer da masturbação, e você não a pratica porque é cristão. Eu poderia desenvolver um tema sobre masturbação com vocês, para que vocês pudessem entender o malefício que isto faz à mente, aos neurônios. Por que você não pode visitar um site pornográfico só porque você é cristão? Ou um pai cristão, com toda ousadia, diz ao filho, filho, vá visitar uma zona de meretrício, vá visitar um lugar, um antro qualquer, para que você tenha experiência e depois volte e me diga o que você enxergou. É possível isso? Não. Isso está completamente errado pelas leis de nosso Senhor. Não é assim que nós devemos agir. Não é assim. Jesus nos proíbe desse tipo de comportamento. Em sua conversa com Eva, Satanás distorceu as Escrituras. E quando Adão e Eva erraram, qual foi o procedimento deles? Se esconderem de Deus, fugir da presença dele. Toda vez que você aceita uma distorção das Escrituras, aquilo vai levá-lo a fugir de Deus. Você pode estar me ouvindo neste instante, e então uma voz lá dentro de você diz assim, não é bem assim. Pronto. Você vai fugir dessas verdades, para que elas não gerem efeitos divinos no seu coração. Na verdade, este é o clima mundial que nós estamos vivendo. Satanás tem criado doutrinas para tentar colocar você em uma zona de conforto. Doutrinas que digam assim, Deus já me aceitou, ele jamais me deixará. Eu já estou dele, já pertenço a ele, e então agora eu nunca mais vou perdê-lo. Não é o que Jesus está mostrando neste texto. Jesus está dizendo, vocês tiveram a chance, vocês poderiam ter ouvido, e vocês rejeitaram tudo que poderia salvar vocês. Agora ninguém poderá libertar vocês, ninguém poderá livrar vocês de uma destruição futura. Meu irmão, minha irmã querido, eu quero que você guarde bem o que eu estou dizendo. Deus está dizendo para você, se você tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Ouça. Porque se você não guardar o que precisa ouvir, Se você não se dispuser no teu coração a seguir a Deus como deve ser seguido, até aquilo que você tem em seu interior lhe será tirado. Preste muita atenção ao que eu estou lhe dizendo. Preste muita atenção ao que eu estou lhe dizendo. Se você não guardar com fidelidade aquilo que Deus está colocando em sua vida e exigindo de você, com certeza, até o que você tem lhe será tirado. Jesus, em suas orações, ele orava com lágrimas e em voz alta, pedindo que Deus o livrasse de se afastar da sua comunhão com o Pai. Por que ele fez isso? Para nos dar o exemplo de que nós precisamos estar em constante oração, ou constantemente orando, pedindo a Deus que nos ajude a não nos afastarmos dele, porque senão a destruição baterá sobre nossas vidas. Nós seremos destruídos. Se não for nesta vida, com certeza, após a nossa morte, iremos para um lugar que não deveríamos estar. Então, agora sim, Jesus chorou por Jerusalém por três razões. A primeira, ela desprezava o oferecimento divino de amizade e comunhão com Deus. Jerusalém desprezou o oferecimento divino de amizade. Você um dia diz que aceitou Jesus, mas até que ponto a sua vida com Deus pode ser descrita como uma amizade? Até que ponto a sua vida com Deus pode ser descrita como uma vida de unidade, de amizade, de comunhão, de bom entendimento entre você e Deus? Antes de nós conhecermos Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Nós fazíamos o contrário do que ele nos pede hoje em dia. Uma vida de amizade é uma vida de respeito. E você reconhece Deus como superior a você. Jesus chorou por Jerusalém, porque ela preferia a cegueira espiritual em vez de entender a sua condição e retornar aos propósitos de Deus. Ela nasceu para expressar a glória de Deus, mas ela se associou a bandidos, ela se associou a criminosos, ela se associou, digo ela, à religião, se associou com quem não devia. Ela deixou de confiar na força de Deus para confiar na força de governos, de bandidos, de mentirosos, de pessoas que lhes prometiam coisas. A religião fez com que criasse uma nova casta. Se você observar, na época de Jesus, os líderes religiosos eram as pessoas mais ricas depois das pessoas que estavam estabelecidas pelo governo romano. Se você olhar em nossos dias, os pastores abrem igrejas com a intenção de ganharem dinheiro. Me digam que eu estou mentindo. Você que está me assistindo, me diga que eu estou mentindo. Se você olhar pastores hoje em dia, eles estão ficando milionários, milionários. Eles querem mais. Se você quer tanto dinheiro assim, meu irmão pastor, meu irmão pregador, se você quer tanto dinheiro, você está dando um péssimo testemunho. Você está dizendo com esta sua atitude que você não confia na graça de Deus. Você não confia. Você quer uma vida terrena e você não crê na eternidade. É triste eu dizer isto, mas é a verdade. Deus me deu muitas coisas. Deus me deu muitas coisas, Deus me tirou muitas coisas, mas eu estou contente com aquilo que Deus me deu. Pode ser que Deus me tire o que eu tenho, e qual é o problema? Deus pode nos dar muitas coisas e depois permitir que percamos a saúde. Você faz tantos planos, você tem tantos sonhos, basta um estalar de dedo e tudo que você tinha desaba. Que adianta você ter um império e não ter como desfrutar dele? Todos os dias, meu irmão, levante as suas mãos para o Pai. Agradeça a Deus a saúde que Ele te dá. Agradeça a Deus a família que Ele te deu. Agradeça a Deus a oportunidade que você tem de educar o seu filho. A oportunidade que você tem de viver uma vida conjugal com a sua esposa, com o seu marido. Agradeça a Deus pela igreja que te alerta, que te adverte, que mostra para você o caminho do céu. Agradeça a cada dia essas coisas na sua vida. Meu irmão, Jesus chorou por Jerusalém pela terceira razão. Ela era incapaz de perceber que o seu orgulho a levaria à sua plena destruição. Uma religião que despreza a amizade da comunhão com Deus, uma religião que prefere a cegueira espiritual em vez de entender os propósitos de Deus, uma religião que é incapaz de perceber o seu orgulho. Olha as pedras, olha o nosso templo, olha! Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Lembra que ele disse isso? Jerusalém, pela qual Jesus chorou, retrata aqueles que se reúnem sob o som e os cânticos extasiantes de louvor, para festejar, para cantar, para gritar, dançar e aplaudir o Deus que desconhecem. Quantas vezes nós vemos pessoas se reunindo, vamos lá para aquela reunião, você vai ver que barato que é, uma alegria. Não é que nem essas igrejas aí, ali é um barato, ali é uma felicidade. Todo mundo vai atrás de uma felicidade, todo mundo vai atrás da dança, todo mundo vai atrás do grito, todo mundo vai atrás da sensação. E Deus fica desapercebido. Gente, isso é muito triste, muito triste. Enquanto eles cantam, enquanto eles pulam, enquanto eles dão louvores a Deus, fingem não conhecer a si mesmos. Além de não conhecerem a Deus, fingem não conhecerem a si mesmos. Isto é, quem eles realmente são e o que têm feito sobre a terra. Infelizmente, há muitos cristãos que se reúnem e dizem, ah, eu já sou de Deus, que maravilha, eu vou cantar, e canto, e dança, ah, isso sim é que é reunião. Eu queria ver os frutos que você está produzindo. Eu quero saber se você está produzindo frutos, se você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que vai te levar para o céu. Se você está brincando com as coisas de Deus, abra os seus olhos, meus irmãos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Tome cuidado. Não jogue fora a oportunidade que Deus está lhe dando. Eu poderia dizer que Jesus está passando neste lugar, entrando nesse lugar da mesma maneira como ele estava descendo para Jerusalém. Lembra vocês que foram para Israel comigo, que nós paramos lá no alto do Monte das Oliveiras e começamos a descer aquela ladeira? Era ali que Jesus parou e ele olhou para Jerusalém e naquela ladeira ele chorou. Ele viu as muralhas, ele viu a cidade, ele viu o vai e vem das pessoas, ele viu os animais lá embaixo andando. E disse, Jerusalém, eu sei que você tem o seu dia a dia, eu sei que você precisa do seu comércio, eu sei que você está buscando uma vida melhor, mas você se esqueceu do seu Deus. Você se esqueceu da razão pela qual Deus te criou. Meu irmão, Deus está olhando para nós e diz: você precisa estudar, você precisa crescer, você precisa trabalhar, você terá que cuidar da sua família, mas não se esqueça de Deus, porque é Ele que te dá saúde e força para você executar todas estas funções. Não esqueça de propagar o seu reino onde você trabalha, onde você estuda. Não se associe com aqueles loucos na sua faculdade. Sofra o bullying, sofra a zombaria, aguente firme, porque você tem que perseverar. Dê provas de que você quer a vida eterna. Dê provas de que você ama a vida eterna. Dê provas de que você quer ir para lá. Deus está dizendo: vocês transformaram a minha igreja num salão de baile. Vocês têm transformado a minha igreja numa boate. Vocês querem pular e dançar, mas vocês me desconhecem. E eu não os conheço. E se eu tento dizer a vocês quem vocês são, vocês se irritam contra mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, pedir perdão dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, eu sararei o seu coração, eu trabalharei na sua terra, no seu espírito, na sua alma, e nós seremos amigos novamente, nós andaremos juntos. Retorne para mim, meu povo, diz o Espírito Santo de Deus. Deve ser duro quando Jesus, deve ter sido duro ouvir quando Jesus citou a palavra de Isaías. Em Mateus 15:8, Jesus, não é? Citou a palavra de Isaías dizendo: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, isto é, que me estima, que me venera, que me honra, mas na verdade, o seu coração está longe de mim, isto é, o sentido ou o propósito de suas vidas está distante de mim. Vocês não vivem comigo, vocês não vivem para me encontrar, vocês não vivem para estarem comigo um dia na eternidade, vocês vivem para ganhar dinheiro. Se surgir qualquer festinha, vocês correm atrás. Se surgir qualquer outra oportunidade, vocês correm atrás. Se surgir qualquer oportunidade para ganhar milhões, vocês me abandonam. Eu pergunto: o Espírito de Deus realmente abriu seus olhos? O Espírito de Deus realmente abriu seu coração? Vocês estão dispostos a amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, como vocês disseram no passado, quando se encontraram com Jesus? Vocês realmente querem andar com Ele de fato? Vocês se converteram verdadeiramente a Deus? Lembre-se, tanto os que seguem a Jesus como os que se opõem a Ele poderão sofrer a rejeição dEle por persegui-Lo ou por não entenderem a razão de segui-Lo. Tanto os que percebem, que perseguem, como os que andam ao lado dEle poderão perder a eternidade, poderão perder a amizade de Deus. Uns porque o odeiam e outros porque rejeitam o entendimento. Não querem perceber as razões de Deus estar trabalhando em sua vida, em sua família. Tomem cuidado. Abram os olhos. Abram os olhos. Não brinquem com as coisas de Deus. É muito sério. Por fim, Jesus chorou a morte espiritual dos religiosos em pleno momento de aclamação e louvor a Ele. É o que eu estava dizendo. Jesus estava indo para Jerusalém e o que aconteceu? Vamos lá. No próprio capítulo 19 de Lucas, conforme ele, Jesus, ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. As capas eram colocadas no chão para que um rei passasse, tá? E Jesus estava sendo aclamado como o rei, o libertador. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. Olha só. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Ai, Jesus estava ouvindo aquilo, mas ele não se deixou impressionar. Isso tudo é expectativa humana. Em vez de se impressionar com aquelas palavras que ouviu, ele olhou com os olhos de Deus para a situação e sofreu no seu coração as lágrimas de Deus. Ele chorou essas lágrimas. Nós podemos fazer um louvor aqui maravilhoso, que pode ultrapassar a terra. Por isso que eu digo a você, eu nunca me impressiono com nenhuma reunião de louvor, com nenhuma reunião de igreja. Alguém pode chegar para mim e dizer assim: olha aquele culto, foi demais, olha como as pessoas aplaudiram, elas subiram no teto, olha aqueles músicos, como eles tocaram, aquele coral como cantou. Isso não me impressiona, porque o modo como o homem vê não é o modo como Deus vê. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Eu vejo um casal que pode entrar aqui trocando abraços, beijinhos, e quando sai, são dois verdadeiros demônios. Eu já vi isso acontecendo. Não fazem nada por ninguém. Eles se odeiam, e quando entram, entram de mãos dadas, trocam carinhos, e irmão daqui, e paz daqui, e alegria de lá, mas são duas cobras venenosas. Onde eles andam, deixam veneno. Onde eles andam, deixam o gelo, deixam o frio. Eles fazem com que a vida se encolha. Eles não amam a Deus, eles não servem a Deus, são dois mentirosos. Meus irmãos, nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver dentro de nós a vida de Deus, nós precisamos olhar como Deus olha, nós precisamos parar de nos contentarmos com a mentira. Aquelas pessoas estavam ali diante de Jesus, não pelas expectativas de Deus, mas pelas próprias expectativas. Há muitas pessoas que estão entrando numa igreja agora, com outras expectativas que não são as de Deus. Eles queriam que Jesus fosse aquele que os libertaria do Império Romano. O que eles queriam? Eles queriam prosperidade, direitos sociais, menos impostos, justiça, trabalho, vida digna, comida sobre a mesa. Eles queriam saúde, eles queriam festa. Às vezes eu fico pensando que é isso que o povo, é igual o povo brasileiro, não é? Eles queriam isso. O povo da Argentina queria isso. Olha a situação que está. O povo da Bolívia quer isso, olha a situação que está. O povo da Venezuela quis isso, olha a situação em que está. Eu nunca me esqueço de uma frase de John Kennedy: não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Nós queremos sempre um governo que nos dê tudo. Nós não queremos fazer nada pelo nosso país. Nós queremos um Deus que nos dê tudo, que nos faça tudo. Isso é uma mentira. Deus não quer que nós vivamos desta maneira. Deus nos chamou para vivermos para Ele. Se nós queremos a eternidade, nós vamos viver para Ele. Deus promete suprir nossas necessidades para que nós façamos a vontade dEle. porque nós o rejeitamos, nós o odiamos, nós trabalhamos contra ele. Agora, se nós o queremos, temos que provar, temos que merecer sua amizade, temos que viver para ele. Eu espero que vocês estejam entendendo a minha paixão, o meu apelo. Eu espero que vocês estejam percebendo que o Espírito de Deus está falando com vocês. Não vivam mais longe do Senhor. Ame o Senhor. Este é o tempo que você precisa se aproximar de Deus. Mais ainda, por tudo que nós temos visto, nós estamos vendo que Jesus está bem próximo. Todo o povo acreditava que por causa dos milagres de Jesus, ele iria resolver toda a situação. Nós sempre estamos esperando um herói. Nós sempre estamos esperando alguém que vai livrar nossa cara. Alguém que vai salvar a humanidade. Ai, esse homem é bonzinho! Não existe homem bonzinho nesta terra. Nós não servimos a alguém que é bonzinho. Nós servimos a aquele que é perfeito. Nós servimos aquele que é justo, aquele que é verdadeiro amor, aquele que não é bonzinho, mas é o bom, que é útil, aquele que enxerga as coisas com justiça. Nós servimos aquele que é a luz do mundo. Nós servimos àquele que pode nos livrar tanto da morte física como da morte espiritual. Nós servimos àquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente ou espiritualmente, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ressuscitará. Voltará à vida. Jesus está descendo a ladeira e para a sua caminhada para chorar. A eternidade pouco importava para todos ali. Eu não sei como que você veio para cá, mas enquanto eu estava estudando estas coisas hoje, eu nem sei se foi muito claro, porque às vezes eu sinto um formigamento aqui que me atrapalha um pouco. Vocês não sabem a dificuldade que eu estou sentindo aqui para me comunicar com vocês. Estou me esforçando ao máximo, mas eu chorava enquanto eu estava pensando nessas coisas. E eu dizia: Deus, eu já fiz o Senhor chorar tanto, não é? Eu já dei ao Senhor tantas más impressões, mas tudo que eu anseio, Senhor, tudo que eu desejo, é terminar a minha vida neste mundo dando o máximo para ti. Eu quero ser uma bênção para os meus irmãos. Eu quero chegar lá hoje e falar que o Senhor os quer, que aqueles que estão brincando parem de brincar, que aqueles que estão levando a vida com o Senhor sem seriedade, que voltem a ter seriedade, que busquem o Senhor enquanto é tempo, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Não brinquem mais. Entenda que o Senhor é o teu pastor realmente, nada te faltará. Mas lembre-se que você vai ter que passar por vales sombrios e você vai ter que confiar nele. Lembre-se que nesses momentos a sua alma deverá estar farta e o seu desejo deverá estar na eternidade, celebrando na frente dele com alegria, sentado à mesa que ele mesmo o colocará. Meu irmão, tenha prazer no Senhor, que o Senhor tenha prazer em você. Que não aconteça conosco o que aconteceu com Jerusalém, de Jesus passar, parar na caminhada e chorar, que ele possa entrar nesse lugar, pensando assim figuradamente, porque aqui ele já está, mas que ele possa entrar nesse lugar, e em vez de parar e chorar, que ele possa andar no meio de cada um de nós, e colocar as suas mãos poderosas, e derramar as suas bênçãos, derramar a sua vida, a sua graça, abrindo portas, fechando portas, sei lá, dando força, dando capacidade, dando saúde, dando recursos, abrindo os olhos, enchendo a alma. Oh, meu Deus, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu desejo, que o Senhor possa andar livremente entre nós e derramar sua vida. esse mesmo Jesus que descia a ladeira, que ouvia aquelas pessoas clamando o seu nome como rei, ele parou, chorou, porque ele sabia que estas mesmas pessoas, algumas horas depois, iriam gritar: prendam esse homem, matem esse homem e soltem Barrabás. As mesmas pessoas que chamaram Jesus de rei iriam pedir a sua morte, sem entender a razão do seu próprio oferecimento, porque ele entrou em Jerusalém naquele dia para morrer. Ele não sairia mais de lá vivo, ele sairia ressuscitado num outro corpo. É isto que Deus diz a nós. Eu sei que neste momento nós estamos perdendo muitas pessoas que gostamos, mas será que nós estamos entendendo a morte? Choramos a morte de alguém, mas não choramos o destino que esta pessoa dá à sua vida. Deus hoje está olhando para você e pode estar chorando pelo destino que você pode estar dando à sua vida. Você pode estar jogando a sua vida na lata do lixo. Você pode estar jogando a sua vida num inferno. Você pode estar jogando a sua vida para longe de Deus. Hoje Deus diz: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você me ama, pisa no freio. Para, pensa, raciocina. Volte-se para mim, entregue a sua alma para mim. Entregue-se para mim, me ame, porque eu te amo. Na verdade, João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com você e que Deus possa abençoar muito você. Mas entenda, a expectativa de muitos religiosos é pelo que Deus poderá fazer por eles e não por quem ele é e tem feito em suas vidas. Você pode entrar aqui e dizer assim: hoje eu vou orar e Deus vai fazer alguma coisa por mim. Talvez ele não fará mais nada, mas você é capaz de pensar em quem ele é para você, quem ele representa para você, o que ele já tem feito na sua vida. Eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida, o quanto ele me sustenta, o quanto ele é minha força. E com certeza, eu não duvido que Deus fará muitas coisas, mas eu não vivo em função do que ele fará. Eu vivo em função do que ele é e do que ele já tem feito. É isso que me fortalece, é isso que me dá força para não duvidar que ele continuará fazendo. Talvez você esteja numa situação de dificuldade intensa. Talvez você esteja debaixo de grande angústia. Talvez você esteja debaixo de grande tristeza. E você diz assim: será que Deus vai fazer alguma coisa? Sabe por que você diz isso? Porque você não confia nele. Porque você não é capaz de enxergar quem ele é e o que ele já tem feito em você. Porque se você confiar nele e entender quem ele é e o que ele já tem feito em você, você não duvidará, não duvidará de que ele é poderoso para fazer mais do que você ou nós todos imaginamos. Agindo eu, quem impedirá? Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe muito a sua vida.